Senhor presidente, senhores senadores, senhora senadora, em primeiro lugar quero lhe dizer, meu caro colega Giovanni Borges, que o senhor deu bem o seu recado, honrou o mandato, representou bem o seu povo, deixou o testemunho de um homem de boa convivência, de espírito público e que fará falta nesta casa. Ouço aqui o apoiado da nossa querida colega senadora Ana Amélia. Senhor presidente, senhores senadores, eu apresentei há alguns dias um projeto de lei elaborado a quatro mãos com o senador Cristóvão Buarque, amigo meu de tantas e tantas décadas. É o PLS 549 de 2001. Esse projeto de lei visa colocar mais um componente, e eu espero que seja um componente pacificador, na polêmica que hoje vem dilacerando a nossa federação, extremando as posições dos governadores, dos parlamentares, em relação ao destino a ser dado aos rendimentos, royalties, participações especiais do petróleo, da exploração do petróleo e do gás. O senador Cristóvão, aqui dessa tribuna, evocou o momento da história econômica do nosso país e do mundo, o período em que o Brasil exportou mais de 1.000 toneladas de ouro para Lisboa, entre 1769 e 1822. Mais de 1.000 toneladas de ouro. Aliás, na obra de Marx, Karl Marx, O Capital, existe um capítulo sobre a acumulação primitiva do capital, em que ele conta a história do início da expansão extraordinária do capitalismo na Inglaterra no século XVIII. E um dos fatores que ele aponta como responsável por essa expansão do capitalismo foi exatamente o ouro brasileiro, que aumentou de uma forma dramática o volume de metal em circulação. Dinheiro circulando, criatividade, operosidade dos ingleses, o resultado foi a Revolução Industrial. Esse dinheiro foi para Portugal, o Brasil era a colônia de Portugal. E o que sobrou dele? Em valores atuais, senador Mocca, seria algo equivalente a 53 bilhões de dólares. O que sobrou? Sobraram alguns altares ricamente decorados nas igrejas portuguesas, sobrou a belíssima biblioteca da Universidade de Coimbra, algumas construções suntuosas, mas o resto se foi. O dinheiro foi exportado para a Inglaterra, Portugal comprava produtos industriais da Inglaterra e não ficou nada. O Brasil era colônia, não tinha voz ativa sobre o seu destino. De modo que nós fomos vítimas do comportamento da metrópole. Mas o fato é que nós, há coisa de 200 anos atrás, de 300 anos atrás, nós tiramos na sorte grande, encontramos as minas de ouro. Nós estamos hoje tirando pela segunda vez uma sorte grande, que é a descoberta do imenso potencial de petróleo e gás na nossa plataforma continental e além, as reservas do pré-sal. Será que nós vamos novamente viver uma situação como essa? Vamos deixar que essa riqueza vá-se embora, seja consumida em gastos de curto prazo e não fique nada no futuro? O petróleo é uma riqueza não renovável. Ela se esgota. No momento tem um valor enorme. Mas quem sabe se esse valor vai se manter tão elevado no futuro? Quem sabe qual é o ritmo da exploração que as empresas petrolíferas vão dar às suas atividades? Pode ser que, num determinado momento, reduzam a produção, até para com medida de proteção dos seus preços. E se os preços caírem, talvez os custos necessários à extração do petróleo se tornem de tal maneira proibitivos que nem vale a pena retirá-lo. E mais, há uma pesquisa constante de fontes alternativas de energia renovável, e o Brasil tem a vantagem extraordinária de ter desenvolvido a energia a partir do etanol, que pode ser que essa riqueza se esgote antes do tempo. Daí a nossa preocupação, senhor presidente, transformar esta riqueza, que é não renovável, numa riqueza perene. Senador Paim, um exemplo, vamos tomar como exemplo alguém que ganha na loteria. Dois comportamentos possíveis. Recebe o dinheiro, vai à Caixa Econômica, pega a bolada do grande prêmio e gasta em pouco tempo. Não sobra nada, a não ser uma lembrança de tempos de prosperidade. Mas há também um outro comportamento possível. Esse cidadão que ganha na loteria acumula esse dinheiro, aplica numa poupança, num fundo, para render e usa apenas o rendimento desse fundo. Para quê? Para coisas que são importantes para o futuro seu e da sua família, especialmente a educação dos seus filhos. Quantas não são as famílias brasileiras que têm alguma folga no seu orçamento e que destinam essa folga para formar um fundo que no futuro irá custear a educação dos seus filhos? Pois é isso que nós pretendemos com o projeto que apresentamos, meus caros colegas. O nosso objetivo é fazer com que os rendimentos da exploração do petróleo e do gás venham a constituir um fundo que permanecerá intocado. Melhor dizendo, ele será aplicado e os seus rendimentos, sim, serão utilizados. Não se mexerá no principal. Trata-se de perenizar essa riqueza. Só vai se mexer, nós só gastaremos o rendimento do fundo. E ainda assim, de uma forma paulatina, progressiva. No primeiro ano, nada. Mas a partir do segundo ano, progressivamente, vai se poder gastar o rendimento do fundo. O rendimento, sem mexer no principal. O rendimento das aplicações financeiras. E gastar em quê? Gastar no futuro, senador Mocca. Gastar na educação básica. E educação básica, que pela lei do Fundeb, compreende desde o ensino infantil, onde há uma enorme carência no Brasil, uma enorme carência, não é? Até o ensino médio. Todos gastaremos esse recurso, investiremos esse recurso no futuro. 80% dos rendimentos do fundo serão destinados aos estados e municípios na proporção de alunos matriculados na sua rede escolar. E uma parte desse recurso será destinado adicionalmente aos estados e municípios cuja rede escolar apresente melhor desempenho. Poderá ser gasto na capacitação de professores, na formação de bibliotecas, na utilização de meios eletrônicos para a transmissão de conhecimento, na construção de infraestrutura escolar, no pagamento de salários de professores, na ampliação da rede física. Agora, outros 20% vão ser dedicados à ciência e tecnologia, à inovação. Todos conhecem a história do grande líder chinês Deng Xiaoping e admiramos a enorme expansão econômica da China, que está prestes a se tornar a grande potência, a primeira potência econômica do mundo. Pois bem, a China conheceu um período de enorme perturbação, a chamada Revolução Cultural. 10 anos, de 1966 a 1976. Durante esse período, Deng Xiaoping foi destituído da liderança do Partido Comunista Chinês. Foi encarcerado, perdeu todos os cargos do partido. Seu filho foi preso, mutilado na prisão. Quando Deng Xiaoping, ao final da chamada Revolução Cultural, é reabilitado e é reconduzido ao posto de comando no mais alto nível do governo do Estado chinês, ele podia escolher qualquer que fosse o campo de atuação para se dedicar. Sabe o que ele escolheu? Educação e ciência e tecnologia. Isso foi a chave do grande desenvolvimento que a economia chilena conheceu. Já dou a parte à Vossa Excelência, logo em seguida, minha querida amiga a senadora Ana Amélia. Então, o nosso objetivo é esse. Agora, evidentemente, os estados produtores já têm os recursos do petróleo incorporados aos seus orçamentos. O estado do Rio de Janeiro, o estado do Espírito Santo e outros estados que têm hoje uma pequena participação. Não se mexerá nisso. Apenas continuarão podendo dar o destino que dão hoje a esta renda. Mas o que for adicionado a partir dos novos contratos terá que ser gasto necessariamente, segundo esse critério, educação e ciência e tecnologia. E os estados não produtores? Meu caro senador Moca, minha cara senadora Ana Amélia, passarão a receber. Vai receber na medida em que tenham alunos matriculados nas escolas, na proporção das matrículas dos alunos na sua rede, desde a pré-escola, a creche, até o final do ensino médio. Assim, por exemplo, o seu estado, meu caro amigo senador Moca, apenas para dar alguns exemplos, se a Vossa Excelência me permite, o Mato Grosso do Sul, hoje não recebe nada. Em 2015, segundo o número de alunos matriculados hoje, fazendo uma projeção que a nossa equipe fez, receberá em 2015 500 milhões. Não é pouca coisa.